Bem-vindos ao episódio 44 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de música e novidades. E eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do lado escuro da lua. E hoje estou com Plutão encarnado.
E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Cher. Estou mais uma vez no quarto escuro e todos os astros estão orbitando ao meu redor nesse momento. Porque eu sou o centro do universo.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando da Bahia, como sempre. Espero que vocês se divirtam e curtam o nosso episódio, nossa discussão aqui.
Muito bem, pessoas, estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor da Música para falar de quem? De quem, Gabriel, nós vamos falar hoje?
É dele, Projota.
Projota que lançou o quê há umas 3 semanas atrás?
Lançou um disco que eu achei assim o título muito curioso e engraçado. A Milena Arte de Meter o Louco.
Novo isso. Disco do cara. E aí, Gabriel, eu queria que você explicasse rapidinho, assim, se você puder, por que esse disco foi escolhido pra se tornar um podcast aqui no Escuta Essa?
Eu achei assim, ele é relevante porque... A gente tá sempre falando de rap por aqui e o Projota é um dos caras mais famosos da cena brasileira de rap, né? Então a gente, acho que vale a discussão e a reflexão sobre o que ele difere dos outros rappers que a gente já citou por aqui e tal.
Perfeito, lembrando que nós fizemos já um programa para o Criolo, para o Rincon Sapiência, para o Kendrick Lamar, já comentamos também o Run the Jewels, que outros rappers a gente já abordou aqui.
Menestrel.
Menestrel, da de Brasília.
Eu acho que só, né? A gente não falou ainda do...
Do Emicida, acho que não, né? Do Emicida não pegamos nenhum lançamento dele.
Não, teve resenha, né?
Tem resenha dele.
É, mas esse é um número bom já.
Sim. Deve ter outros, assim, que a gente comentou. Comentou um single, comentou, tipo, Eminem, né? Teve o episódio do Trump, a gente falou de Eminem ali, sim. No caso, né? Então deve ter alguns outros.
O Zack, a fase. Não é bem rap, né? Mas enfim.
Ah, a gente falou também de Ed Sheeran. Muito bem. Mas enfim, vamos lá. A Milenar Arte de Meter o Louco é o terceiro disco, né? Do Projota? É isso, Gal?
É. Você sabe? Não, segundo.
Então, segundo disco aí do Projota. Vamos falar aí o que ele veio.
Aquece o motor, vai voar, abre o capô, pra causar, a gente faz o que quer, a gente faz o que der, com o que tem, vem que vem, essa é a Milena, a arte de meter o louco, oh, a arte de meter o louco. Peço 10 minutos de paz, pra cada 10 horas de guerra. Tive que ser forte demais, pra enterrar minha mãe nessa terra. Acho bom vocês cuidar da saúde, vai dar tilt no seu miocárdio. Tamo em 94, meu nome é Romário, vocês chamam Roberto Baggio. Louco, louco, quando eu resolvi fazer meus rap me disseram que era louco, louco. Mano, você só vai passar fome que rimar no microfone nunca vai te dar um troco, louco. Acho louco que eu meti o louco e calei todos eles de vez. Hoje eu tô limpando meu terceiro disco de ouro e pensando em todos vocês. E vocês, se eu fosse vocês, apostava todas suas fichas em mim. Porque se eu contar seu futuro, cê vai preferir que esse rap não chegue no fim. Eu cresci sempre ali, tipo Dalit. Hoje aqui, Cherokee tá no Valet. Certifique-se, esses negros merecem ter din pra assim ter no fim. Muito mais do que Jequiti. Sou folgado, sou fora da lei. Meu sonho de voar me deu asas. Eu sonhava em voar e voei. Hoje eu dou workshop pra NASA. Se a cidade é selva, eu sou rei. Rei da selva, filho de Mufasa. Seus medos são lei do silêncio. E eu sou pancadão na porta da sua casa. Aquece o motor, vai voar. Abre o capô, pra causar. A gente faz o que quer, a gente faz o que der.
Quer começar, Gabo? Quer encabeçar essa discussão? Quer falar o que você achou, o contexto do disco? Manda ver.
Eu acho que assim, o mote, principalmente da questão das letras do disco, tem assim, a questão do rap mesmo, questão que a gente já viu em vários lançamentos, né? Questão de valorizar a cultura do rap mesmo, da cena do rap e tal. Isso é válido, isso é interessante. Mas, assim, como a gente vai discutir mais à frente, como isso foi feito, que pode vir a ser um problema para alguns ouvintes. No meu caso, eu tenho ressalvas a fazer tanto da parte musical quanto da parte de letras, assim. Principalmente a parte musical, que eu acho que o Projota, ele poderia ter diversificado um pouco mais. Acho que ficou um pouco repetitiva a parte musical. Isso me impediu um pouco de ir além na apreciação do disco. Essa é a minha impressão geral.
E a tua, Bruno? Como é que ficou?
Já posso soltar o textão já?
Pode encarnar Plutão. Pode encarnar Plutão também e descer a mão aí.
Boa. Ali no disco, né, numa parte de uma música que ele fala que ele fica com o público e deixa os críticos pra lá, né? Então,
sim.
Não sei se ele vai curtir ouvir muito alguns comentários que a gente vai fazer aqui. Uhum. Mas que são muito mais... estão muito mais relacionados e direcionados para a parte artística e que não tem nada relacionado com a pessoa Projota ou, enfim, a pessoa física, né? Uhum. Estamos aqui falando da pessoa jurídica ou do artista que produto. Ele se tornou o seu produto, exatamente. E, assim, antes de mais nada, eu queria falar como eu conheci o Projota. Ele veio fazer um show aqui em Bauru ano passado, na Virada Cultural Paulista. No mesmo dia que ele cantou, ele fechou a noite, né? Antes dele haviam tocado Thiago York, a Karina Burr, e ele encerrou. Então foi um dia bem variado aí, desde o folk fofuxo até o MPB selvático da Karina Burr. O rap... talvez o rap pop do Projota, então foi bem variado. Eu não conhecia ele e fiquei bastante surpreso com a multidão de gente que tinha vindo especialmente pro show dele. Os outros artistas, nem o Thiago York tinha tanto apelo popular quanto o Projota. E a galera, uma faixa de idade ali, 25 anos, pessoas sabiam cantar as músicas de cor e tal. O que de primeira, né, eu senti nesse show dele e ao ouvir o disco novo, eu continuo com a mesma ideia sobre ele, sobre o artista, né? Digamos que as letras não são muito fortes de conteúdo político e existencial, eu achei elas um pouco fracas. A questão, né, dele ser negro, dele ser pobre, dele ser rapper, tá tudo presente na obra dele. Mas eu não tenho a mesma pegada que a gente vê num Criolo, num Emicida, até num Rincon Sapiência, muito mais num Racionais, num Sabotagem. É uma perspectiva um pouco infantil ou talvez adolescente das coisas. Eu não sei se isso é dele, essa entrevista, ou se ele tem um pouco de medo de meter mais o dedo na ferida e não ficar tão atrativo pra esse mar de gente que se interessa pela música dele.
Você acha que ele tem medo de meter o louco?
Eu acho que ele tem a milenar. acho que tá faltando um pouco ali. já é um bom início de discussão, né?
Sim.
Eu nem tinha sacado, né? Faltou ele ter aulas com Bruce Lee e Jack Chan, né? Na Milenar Arte, me tirou.
Perfeitamente, sim. Ou então com o Kung Fu Kenny, né?
Sim, sim. O último samurai, né? Mas, assim, ele é um fenômeno, isso não tem como contestar. Não sei, aí talvez seja por isso que... Talvez, né? Eu não posso afirmar nada, não tô na cabeça do artista para saber. Mas falta um pouco ali de virulência, talvez, de mais... Não é virulência, truculência, assim, sabe? Em alguns pontos. Ele deixa um pouco ameno. Passando um pouco para a sonoridade, eu acho que ela fica meio presa à estrutura rítmica dentro do rap ali, que hoje nem é o que está se destacando mais. Hoje em dia os artistas estão bem mais amplos, assim, né? Hoje você vê o disco do Rincon Sapiência, por exemplo, é um disco multicultural, sabe? Vários estilos musicais ali. O cara trabalha na R&B, trabalha no soul, trabalha no funk, mas em nenhum momento ele perde o rap de vista, né? Eu achei que nesse ele tá preso ainda a uma estrutura assim meio americanizada, talvez, do rap, mas não... Então, a gente pensando nessa questão americanizada, até os caras de lá já não fazem esse tipo de rap mais, sabe? Hoje tá muito mais amplo também. Eu vejo ele muito mais, sei lá, 50 Cent, assim, sabe? Esses caras de uma época assim, 2000, 2004. Eles faziam um estilo de música ali cravado num rap mais pegado e tal. E não é o tipo que me agrada, sabe? O miscelânea dessa fusão de estilo e isso não tem muito nele.
É, Bruno.
Isso é minha opinião, tá?
Queria só adicionar um parênteses ao que você falou, interessante, que aí já, a gente já pode tirar a primeira diferença do que eu acho do Projota para os outros rappers, principalmente o Emicida e o Criolo, né? O diálogo que ele, a música dele tem com a MPB é bem menor, assim, bem menos, mais tem menos risco do que a do MC do Criolo, né? E você vê que ele tenta dialogar mais com o pop, assim, ele fica mais com a parte mais, digamos assim, líquida da MPB, né? Parte mais pop mesmo.
Mas também, eu não sei se é o pop brasileiro, acho que é um pop... É o pop americanizado mesmo, não? É o que o Chris Brown tentou fazer. Essa turma que transita ali na R&B, no rap dos Estados Unidos, é mais ou menos isso que ele tenta trazer, sabe? Eu acho que ele foi muito preso ao estilo de música que foi feito fim da década de 90, ali, bem no finzinho, e década de começo dos anos 2000 até 2005, 2006. Enfim, a gente já discutiu, né, em outros podcasts e tal, esses estilos tipo indie, né, tá assim, bem mal das pernas, o new metal então nem se fala. Enfim, eu acho que tá um pouco descolado, mas como tem uma aceitação do público, as letras são fáceis, são interessantes, então as pessoas acabam, ele consegue atrair bastante ouvinte, né, porque o discurso dele é interessante, assim, pra uma determinada faixa de idade também.
Demais, mas ninguém se liga mais ninguém respeita os pais, mas pra mim tanto faz, porque ainda tem racionais. Pra quem quer diferente, tem Oriente, Haikais, raps nacionais, rostos diferentes, mesmos ideais. Salve Sabota e todo rap sem lorota. Os mano gosta de ir no Twitter xingar o Projota, mas trai a mulher e não abraça a mãe, faz uma cota. Desde os 16 tô aqui outra vez. Sorri, vou cantar, vou seguir, vou tentar conseguir. Se quer falar mal, fala daí. Mas meu público grita tão alto que já nem consigo te ouvir. Olha lá o outdoor com meu nome. Me emocionar não me faz ser menos homem. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come. Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome.
Eu fui ouvindo o disco e fui... Eu sabia, assim, da fama... Eu nunca vi o projeto ao vivo, mas eu sei da fama dele, eu sei do pessoal que gosta dele, eu sei que tem uma galera que conhece ele, conheceu o rap através dele, e a referência de rap é mais o Projota do que... Mais até do que o Emicida, talvez, né? Que também é forte com o público mais jovem. Mas aí eu fui ouvir a Millenarite meter o louco, e, cara, eu percebi assim, que o disco já começa com um rap que é automotivacional, porque ele fala dele mesmo, então é como se ele estivesse se motivando a falar dele mesmo, a falar das suas conquistas, né? Então tem versos muito bons e sacados até, tem isso, e ele mete o louco e até o Khal Drogo no meio, né? Khal Drogo aí, pra quem é fã de Game of Thrones, né? Vai dar um pulinho aí de fanservice aí. Mas no final, ele começa, assim, no final das contas, né, ele começa falando dele mesmo, de como ele venceu no rap, disco de ouro e tal. E talvez eu acho que ele queira inspirar os outros com essa história dele. Mas não deixa de soar como uma autoafirmação da sua própria arte e do seu próprio empreendimento. Na última música, né, você vai ouvindo o disco inteiro, passa por várias coisas, né, ok. Então ele começa assim, motivacional, e lá na última música... Ele fala que ele tem uma Cayenne. A Cayenne, meus amigos, é um Porsche de 500 mil reais. E que isso, essa Cayenne, isso é resultado da fé inabalável dele. Então, cara, é a versão Projota dessa galera empreendedora que adora uma palestra motivacional inspirada no sucesso dos outros, que não é o seu sucesso. Mas ok, tá? Ok. Em Moleque da Vila, por exemplo, né? Ele fala do outdoor com o nome dele e diz que claramente tem o pessoal que pode criticar ele e tal, como o Bruno já citou. Mas o público dele grita tão alto que ele já não ouve as críticas. Sabe o que, que é isso? É igual aquele youtuber da vida que tem um monte de fã e seguidor que adora reforçar o comportamento dele, mesmo quando ele diz alguma merda ou faz algo que não tá tão bom assim. Ele não ouve as críticas, porque ele prefere ficar com a massa de gente que acha que ele é lindo e maravilhoso. Eu acho uma mensagem bem indigesta de se passar, porque você tem uma coisa que eu espero com um artista de rap, eu espero de todos os artistas, mas como o rap é a voz de protesto atualmente, então eu espero essa consciência de seus próprios atos, e não sucumbir ao reforço do comportamento. Isso é coisa de playboy tipo Felipe Neto, cara, sabe? Projota, se liga, velho. Você tá no rap, velho, cê, sabe? A minha vida inteira, cara, desde que eu ouvi o Fear of a Black Planet, né, que era lá do...
Public Enemy,
sabe? Você tem essa coisa, assim, do cara tentar se diferenciar e falar, olha, eu não faço parte disso. Eu posso até ficar famoso, etc, até uma pessoa que gosta, mas eu vou ter consciência do que eu tô fazendo, né? E vou falar as coisas certas, ou pelo menos pensar antes de falar. E aí você vem, cara, e fala, faz um discurso desse que, tipo, ah, tá me criticando, mas e daí? Meu público me ama. Cara... Sabe, tem um monte de gente em rede social, tipo Instagram, assim, que dane-se o que você tá fazendo. Tá recebendo curtida, beleza, vou continuar fazendo independente da qualidade. Não para pra pensar, né, que a crítica pode ser construtiva. Então é complicado, cara, é complicado. E aí, pra piorar a minha situação, logo depois de Moleque da Vila, ele faz uma música com a Carol Conká, chamada Mais Like, em que ele fala do tribunal... E em Mais Like ele fala do tribunal virtual, do pessoal que fala mal, esperando polêmica pra ganhar mais curtida, né? E capaz de ele ouvir essas minhas críticas aqui, e se seguir o raciocínio que acabamos de contar, ele deve achar que eu quero mais like. Mas eu não quero mais like, eu quero música coerente e que liberte as pessoas de alguma forma. E não que se sinta confortável e segura dentro de suas próprias opiniões. Aí nós temos, por exemplo, Oh Meu Deus, Mulher Feita e Linda. Essa linda é com a Ana Vitória, que é rap pop. É o que o Bruno acabou de descrever aí na parte musical que ele falou, que é aquela levadinha de violão, é tudo harmonia, não... Sabe, cara, é muito diferente do rap que a gente conhece, o rap que se faz hoje, como ele já falou. E posso comprar a briga, mas, cara, é igual o sertanejo, é igual o pop, é igual o funk limpinho que a Anitta faz atualmente, é igual o rock nacional que não tem contra o que protestar, e por aí vai. Várias músicas são levadas por construções harmônicas, como se a base mesmo fosse o violão, teclado, passagem de acordes, e não samples, riffs, colagens, como geralmente se faz o rap, como o rap foi feito desde a década de 70, com aquele monte de sons que o pessoal pegava de discos e ia mexendo na vitrola pra conseguir fazer novos sons a partir de músicas que já existiam, né? Tipo, é legal, ok, fica bonito, mas com certeza fica muito mais acessível também, e eu acho que é isso que ele quer. É um rap aberto ao público geral, seja bom, seja ruim, é isso que ele é um rap muito mais palatável. A galera das antigas vai notar que falta alguma coisa, falta punch. Falta isso, ele é muito limpo, a música que ele faz. E as três músicas que eu citei, Oh Meu Deus, Mulher Feita e Linda, elas falam de mulheres e são justamente as músicas mais inofensivas do disco. Aí eu falo, porra, cadê o poder do mulherio? Vamos lembrar do Lemonade da Beyoncé, em que o Jack White fez uma música foda, pesada pra ela, com um sample do Led Zeppelin. E tem Formation ainda naquele disco da Beyoncé, que sozinha tem mais mensagem e tensão sonora do que esse disco inteiro do Projota. E é uma mulher fazendo.
Sim.
Então isso sim, aqui sim, me incomodou muito, bicho. Ficar assim, sabe, três músicas, uma com a participação de uma mulher e as outras duas que falam sobre mulher também. E música sobre mulher tem que ser limpinha, cara. Tem que ser sempre aquela coisinha mais delicada do disco. Puta, fiquei incomodado. A música Rebeldia não tinha como soar menos rebelde. Violão super bonito, cara. Achei até que era o nosso amigo Thiago York tocando. Vai ficando. Escuta lá pra vocês verem. Dá uma escutada em Rebeldia pra vocês verem. Ó, vai ficando cada vez mais claro que a música desse disco, a Millennial Art de Meter o Louco, é bem pop, é acessível mesmo. Não tem nada de meter o louco, não. Não tem nada de elementos alternativos, nem surpresas. Mas ó, que fique claro: se a intenção é fazer rap com harmonias bonitas e bem mixadas, ele conseguiu. Tá lindo mesmo. Mas não sei se é o melhor rap que dava pra fazer. E aí precisava do Rashid aparecer no fim do álbum pra música voltar a ser rap mesmo, incisivo, pesado, e não uma baladinha pra dançar com a namorada. Não que tenha algo de errado com isso, mas um disco inteiro assim, ô louco, nem o Bryan Adams tá assim hoje em dia. E tem uma crítica do Bryan Adams que o Gabo fez, e ele fala que o Bryan Adams tá roqueiro. E aí, ó, só pra chover no molhado quase, porque o Bruno já falou, o Gabo já reforçou, a gente já falou do Rincon Sapiência, e em momento algum o Rincon Sapiência, por exemplo, fica falando dele mesmo nesses termos: ai, como eu sou foda, olha onde eu cheguei, olha meu carro de 500 mil reais aqui. Ele fala de liberdade, ele fala da negritude, ele fala de uma autoafirmação como ser humano, capaz e inteligente. A gente sabe que ele fala de um nicho, dele mesmo até, mas tem o cuidado de criar um storytelling que seja universal. Então eu, como homem branco, judeu e o escambau, também me consigo me encontrar naquela mensagem, porque existe uma coisa mais universal ali. Mas eu sei que aí tá falando de um grupo específico também. O Projota, nesse disco, tá longe dessa sofisticação narrativa. Ostentação, sabe? Ostentação, ah, o meu dinheiro, onde eu cheguei, minha Cayenne. Sabe, ostentação num país com profundas diferenças sociais. E aí você vale algo, você... vale algo porque você tem um carro importado? Você jura mesmo? Você tinha que valer alguma coisa andando com o Passat do seu avô, não porque tem um cartão de crédito sem limite do Itaú. E é isso, eu tive um problema assim, não com todas as mensagens que ele passa, porque o rap tem essa coisa de mandar muitos versos, falar de muitas coisas, tem muita coisa que ele fala que é interessante, mas isso que eu destaquei foi o que eu achei assim, mais complicado hoje em dia. Enquanto a gente tem estamos tendo uma onda de rappers assim, preocupados com o que se diz, como eles se colocam perante a sociedade e perante seus fãs, sabendo que muitos desses seus fãs são da periferia, são pessoas, justamente por ser motivacional, o rap, né, tentar, o rap dele, do Projota mesmo, motivacional, é um motivacional assim para pessoas que às vezes não têm muitas coisas. Mas aí ser motivacional falando que eu sou isso que eu sou hoje porque eu tenho esses bens de consumo, eu acho muito perigoso você passar essa mensagem. É aquela coisa, eu estou me baseando no meu exemplo de sucesso, não é o dos outros. E o meu exemplo de sucesso nunca significa que o outro vai ter sucesso também.
É, eu endosso as palavras do Lucas e é um problema dessas cultura de ostentação que a gente teve no Brasil, né? Realmente. E aqui eu tenho problemas tanto com as letras desse disco quanto com as letras do anterior, do Projota, assim. Tinha já antes de ouvir esse disco novo, porque, assim, por exemplo, o nome do disco é Foco, Foco Sem Fé, o primeiro. Sim. Então dá pra sacar que é aquele mesmo nível de motivação, motivacional e tal, automotivacional mesmo, como o Lucas reforçou, que tipo. É uma mensagem assim que parece que ele tá falando pra si mesmo, parece que ele fez o disco pra ele, e não parece que fez pra gente, em primeiro lugar, assim. Então, tipo, é complicado isso, realmente. É, eu tenho problemas também com algumas letras específicas, né, como, por exemplo, a letra da música Rebeldia, que é um pouco complicado, eu achei um pouco complicado de entender, né, porque ele parece que tá louvando a rebeldia, como se a rebeldia fosse coisa boa. Eu falei, pô, legal, faz sentido então, pelo menos com o título do disco, né? Mas aí, como o Lucas falou, a intenção sonora não é nada de rebelde, assim. Acho que essa ideia de louvar a rebeldia seria melhor num disco de rock. Mas aí, quando você chega no meio da música, pro final, ele meio que apresenta os pontos negativos da rebeldia, só que, assim, ficou um pouco confuso qual a intenção da música, assim, em termos de mensagem. Se é louvar ou não, enfim. Aí, fica aí, né? Eu acho, assim, a parte de louvar a rebeldia, eu acho um pouco complicado que ele chega a falar, assim, passa uma imagem muito... louvou um louvor a si mesmo exacerbado, assim, como ah, eu sou maior, não sei o que e tal. Isso é complicado, assim. Mas eu não quero entrar no mérito de dar julgamento de valor ao que foi falado, eu só quero dizer que é isso que me incomoda, essa questão de você querer fazer esse rap motivacional, mas será que essa mensagem foi passada para os seus fãs? Será, como é que seus fãs vão reagir a isso? Será que seus fãs realmente querem ouvir, estão preparados para isso e tal? E já com relação musical, com relação à parte musical, eu falei um pouco e das ressalvas que eu tinha. Eu tenho, assim, que eu acho, como eu já falei, o Bruno falou também, a questão desse pop, assim, ele tenta fazer tudo bem simples mesmo, pra, se ele já é famoso, para fazer a manutenção disso, continuar famoso. Mas, assim, eu acho que podia ter arriscado mais, podia ter investido algumas ideias diferentes, já que ele tinha o apoio dessa instrumentação mais orgânica e tal, podia ter trabalhado um pouco essa parte aí, talvez fosse um pouco mais interessante em algumas músicas, você reforçar a parte musical pra até dar suporte à parte das letras, né?
Não vem mudar de assunto, testei sua fé, eu chego devagar, porque ela é frágil, mas se for pra jogar, ela é mulher feita, ela é mulher feita, ela é mulher feita, se for pra zoar, ela é mulher feita. Ela é mulher feita, ela é mulher feita, mas se for pra causar, ela é mulher feita.
Lucas, você falou sobre o Rincon, né? A gente tá levantando a bola do Rincon. Vamos mais um pouco então, né? Ele tem uma música que ele fala sobre ele, sobre o processo dele de escrita, de ser um MC. Uma música do disco, Ponta de Lança, que por acaso ele cantou no Koala Festival. No fim de semana eu estive lá, pude ver. Sempre quando ele canta essa música, o público vai à loucura, porque, tipo, é verso livre, o cara... Não sei como é que foi a gravação disso, mas, tipo, praticamente não tem base a música. É um... Ele sai cantando e, né, rimando, pá, né? A música é um puta tiro mesmo. E ele fala dele mesmo, tipo, tem aquela parte, tô burlando lei, picadilha rock, quando falo rei, não é Presley, olha o meu naipe, eu tô bem snipes, tô safadão, tô Wesley, meu sonho é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Então, sim. E ele faz umas associações assim, que também não é, nossa, o cara tá fazendo uma análise sociológica, ou uma análise do estar negro no, na sociedade, ou sei lá, do lugar que ele veio. Não, tipo, ele tá fazendo uma música, sei lá, é um verso livre mesmo, uma música, ele tá pegando referências ali de indústria cultural e tudo mais, e, tipo, é um barato a música, é muito boa, sim, né? Sim. Tipo, ele consegue passar várias mensagens ali em pouquíssimo tempo, só com a mensagem dele, né? E eu, durante toda a audição do disco do Projota, eu não consegui achar nada que me interessasse. Falar, nossa, tanto quando ele fala, sei lá, quando tem uma mensagem um pouco mais política, ou mesmo quando ele fala de si mesmo, sabe? Eu não consegui ter empatia com o cara em nenhum momento.
As construções de frase dele não são tão criativas nem elaboradas, né? Ele não faz como o Rincon que você acabou de citar aí, que ele ressignifica as marcas, os símbolos, os termos, né?
Sim, nem um pouco, esse foi o problema, por isso eu falo que eu senti infantil, assim, sim. E isso desde do disco anterior, tem aquela música, hoje Ela Só Quer Paz, não é?
Sim, 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 isso.
Então, nossa, bem, eu acho a música muito fraca, cara, muito,
é,
sabe?
É bem fraca, é bem fraca.
Muito, é. Né, sei lá, não... Eu sei que tem muita gente que gosta e tal, que se identifica, mas daria pra fazer alguma coisa um pouco mais consistente, sabe?
Bruno, dá a impressão que ele tentou nesse disco meio que fazer uma música no mesmo, digamos assim, intenção de Ela Só Quer Paz, né? Dá a impressão que ele vai, parece que vai tentar nos próximos discos todos fazer uma Ela Só Quer Paz.
Exatamente. Muito bem. Inclusive a música com a Ana Vitória...
É essa mesmo que eu falei.
A Linda, né? Linda já tá tocando na rádio. Eu tava indo pra São Paulo, pro Koala, né? Tava tocando numa rádio lá, a Rádio Eldorado de São Paulo. Ou seja, a música já tá bombando aí na rádio. Ana Vitória também é uma artista que tá começando a se destacar aí. Também, assim, com um caráter musical questionável, talvez. Enfim, numa próxima oportunidade a gente pode conversar sobre ela também, mas já a música já tá bombando, já tá tocando em rádio, tudo. Então, eu acho que é meio mais do mesmo. E daí o Lucas citou a Anitta, eu prefiro muito mais ouvir as músicas da Anitta do que a música do Projota, sabe?
Ah, tipo, sim, eu também. No momento, pelo menos, prefiro a Anitta.
É, então, porque eu acho que, assim, as ideias estão melhor condensadas, configuradas ali, sabe? Você sente o que a Anitta tá fazendo, que,
ó, o que eu critiquei,
tá bem direcionado.
O que eu mais critiquei aqui foi o discurso do Projota, ou pelo menos partes do discurso das músicas, assim, né? Não a música inteira, mas algumas partes, assim, que revelam coisas que eu achava que era melhor ficar longe do mundo do rap, ou desse modo de pensar, pelo menos, né? E a Anitta não tem isso, entendeu? Ela não tá pregando absolutamente nada que não tenha a ver com ela ou com o público dela. Ela tá sendo muito correta e, vou até mais um pouco além, ela tá chegando longe, cara, e sendo honesta. Sim. Se a gente gosta ou não gosta, tudo bem, podemos não gostar e tal, mas, cara, ela não tá errando no discurso.
Sim, exatamente. Mas foi só um parêntese aí que eu quis fazer, porque... eu acho mais interessante no fim a Anitta do que ele.
Tranquilo.
Me deixa aqui quieto no canto, essa noite o Projota não tá. Sou só o Thiago da 8ZN, é minha área, mas Deus é meu lar. Desde pivete eu vejo que eles temem, se eu tô no farol e eles também tão lá. Hoje é melhor porque eu tô de Cayenne, eles tremem por medo do jogo virar. E vai virar, esse é só o resultado da minha fé inabalável. É só o resultado da minha fé inabalável. Inalcançável, flutuei, mantive estável. Mudei a rota do rumo da vida e precisa arrombado, isso é inaceitável.
Bom, gente, vamos lá, hora dos tweets. Separei aí 11 tweets do Projota aí, coletados ao longo das semanas aí, desde o lançamento de A Milenar Arte de Meter o Louco. Então vamos lá. 1. Projota era bom quando cantava Samurai. Veja bem que é Samurai, não é nem a Ela Só Quer Paz, hein?
Pois é, esse aí é...
2. Alguém devolve o Projota de uns anos atrás.
É, sei lá, né? Não achei que houve muita diferença, né? Mas valeu.
Né? Talvez o de antes de Ela Só Quer Paz, talvez.
É, pode ser, né?
3. Preciso baixar mais músicas do Projota. Aí, ó. Se esse cara não tá usando Spotify Premium, que você pode baixar no seu celular. Esse cara aqui já não tá dando dinheiro pro Projota, ó. Tá vendo? Já não tá comprando. Não está contribuindo com o próximo Porsche dele. 4. Essa música do Projota com a Ana Vitória deve ter algum entorpecente auditivo. Tô escutando há 2 dias sem parar.
Cara, essa analogia foi ótima.
Ai, ai.
Muito bom.
5. Nesse 5 aqui, tem a volta daquela certa parte do corpo. 5. Dia 13, Projota, é pra tu brotar cu de apito. Eu não sei o que é isso, brotar cu de apito.
Eu não entendi também esse pessoal.
6. Projota, Wesley Safadão e Black Sabbath. Minha playlist é algo a ser estudado.
Caramba.
Imagina.
É, realmente. Tô comando. Tomando siroque.
Esse sim.
Esse podcast é sobre isso aí.
Eu pensei aqui, ó. Tomando siroque dentro de um, de um morcego, dentro de um Camaro.
Oh, isso aí.
O que carro que é o dele mesmo? Qual que é o carro?
É uma Cayenne.
Cayenne. Desculpa aí, eu errei o carro.
O carro dele é mais caro. Ele ficou ofendido que o carro dele é mais caro. 7. Geral falando de brotar no Projota. Tô nem aí. Passar junto com o mozão mesmo, bem melhor.
Tem razão,
né? Às vezes. 8. Parei pra escutar Projota e não tô crendo na qualidade desse último álbum dele.
Tá. Né? Não tô crendo, não.
Mais ou menos. Mas aí, pra compensar, tem o 9. 9 são duas pessoas conversando que eu interceptei. É mais ou menos assim, ó. O primeiro fala, rap boladão. Aí o segundo, Projota é rap onde? Agora não é mesmo. A mesma pessoa responde, agora não é mesmo. Tá vendo? As pessoas percebem o que é rap e o que não é. 10. Hoje, esse aqui é bom, hein? 10. Hoje pode-se dizer até que Projota maior que Emicida. Que papelão do rap cultural.
Sei lá, não entendi nada. Não, o pessoal anda afundando demais.
O cara quis dizer que hoje em dia, hoje em dia o Projota já é maior que o Emicida. E isso é um papelão pro rap nacional. É que o cara escreveu que papelão do rapper cultural. Mas assim, eu acho que ele quis dizer rap nacional e se confundiu inteiro. Sei lá, acho. Porque não faz sentido.
Rapper, né? Rapper cultural é quem faz um rap mais pegado, né? Sei lá.
É, enfim. Aí 11 é o último aqui. Mano, é incrível como as músicas do Projota dão tanta inspiração pra ir em busca dos nossos sonhos e objetivos. Esse cara é foda. Tá aqui a prova de que esse disco é motivacional, sim.
Ah, então bora lá, né?
Eu tenho um tweet extra aqui. Pode ler?
Pode ler.
Aqui um tweet aqui que eu separei aqui. Rap automotivacional. Z. É de um cara chamado Lucas Scalise,
isso é? É isso mesmo. Eu tuitei isso quando eu tava na metade do álbum, pra vocês terem uma ideia. Eu já tava na metade e já tava. Nossa senhora.
Nossa, na verdade eu fiquei com medo de meter o louco no álbum e tacar fora o celular, de tão ruim que eu tô achando.
Muito bem. É foda, bicho.
Desculpa aí, a sinceridade.
Pois é. Bom, galera. Bom, galera, acho que é isso aí. Vamos então para a parte final. Então vamos lá. Ô Bruno?
E aí?
Você deu uma passada no Koala Festival em São Paulo esse final de semana, né?
Isso.
Manda aí, o que você viu por lá? Conta aí rapidão para nós.
Estive lá no Koala esse fim de semana, Memorial da América Latina. É interessante falar sobre o festival porque teve uma boa presença de artistas de rap, né? Mas não só rap. Então, quem abriu o Koala foi o Lineker. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo para ver o show dele. O Koala, ele faz isso, ele põe bons shows no começo, já para atrair o público para chegar cedo mesmo, né? Por conta da logística e não consegui chegar a tempo. Então, eu peguei o show da Ayla, que é uma artista do Pará, que eu achei bem interessante. Não sei se vocês conhecem ela, eu achei bem legal que ela faz um rock, assim, até pesado em certos pontos, mas ela tem um pouco daquela pegada de blues, da música do Pará mesmo. Eu até esqueci o nome do estilo, assim. É um estilo que o Calypso faz, que até o Wesley Safadão faz.
Eu chamava de Calypso mesmo.
Tecnobrega. É, tem um pouco de Tecnobrega ali. E tem uma crítica social interessante, sabe? Muito bom, assim. Eu fiquei bem interessado no trabalho dela. E ela fez um show legal. Eu ouvi depois, em alguns lugares, que ela fez o show, assim, um pouco afônica e tal. Mas pra mim tava ok. Então, valeu muito a pena. E o som também tava muito bom. Cada artista fica responsável ali pela estrutura de som. E o dela foi um dos melhores que eu ouvi. Depois a Tulipa Ruiz, ela fez uma boa parte do show foi o Dancê, né, que é algo que a gente comentou no blog. A primeira parte foi o Dancê e a segunda parte com músicas mais antigas, músicas conhecidas dela, né, foi um show bem, bem bacana também. O Lineker cantou uma música com ela e foi um duelo incrível, mas algo para a gente... quem foi lembrar com bastante carinho do Koala. Depois da Tulipa, o Rincon Sapiência, veio a primeira vez que eu vi o Rincon ao vivo. Algumas músicas eu confesso que eu não gostei tanto ao vivo, Crime Bárbaro mesmo, achei que ficou, nossa, um rock assim, quase hardcore, sabe? Eu gosto um pouco da swingada da música, então... Não foi assim, nossa, tipo, gostei muito. Mas algumas outras músicas ao vivo ficaram bem legais, a Ponta de Lança, então fantástico. Ele conseguiu trazer o público pra ele e tal, e foi um show. No fim, ele foi crescendo durante o show. Não sei se também tinha um fator um pouco de nervoso e tal, que era o primeiro grande festival que o Rincon fazia. Mas, assim, do meio pro fim, foi um show incrível. É, mandou muito bem. É o primeiro de muitos, né, cara? Você, não, o Rincon vai fazer... Tem um, né, já era um cara conhecido, mas hoje, depois do Galanga Livre, ele com certeza vai tocar em vários festivais importantes. Ele tá para fazer também uma turnê fora do Brasil. É, nos próximos dias ele já vai para Europa. Enfim, já criou asas já. Aí depois veio um show que foi Emicida, Fiote e Rael. O Emicida, enfim, Emicida sem maiores comentários, né? Tipo, também mandou várias músicas conhecidas da carreira dele. O Fiote eu não conhecia, é um cara mais da, sei lá, do samba rock, assim. Eu achei que ele era rapper, ele não, eu pelo menos não vi nada muito rap nele. O Rael, um pé aqui, outro ali, gostei também, achei a voz dele bem, bem interessante, bem marcante. E foi um dos melhores shows. Mas aí, né, gente, depois de todos esses shows aí, apareceu o Caetano Veloso. Enfim, todos os artistas têm que concordar comigo. Caetano Veloso, voz e violão, é um show insuperável, né?
Foi... O Bruno, o Caetano, tá bem o Caetano, Bruno?
O Caetano tem, né, ele completou 75 anos semana passada, e ele fez um show... espetacular, impressionante como a voz do Caetano tá limpa, tá perfeita. Pô, o cara tem mais de 60 anos, no mínimo ali, de experiência com violão. O cara, ele é incrível o que ele consegue fazer, voz e violão. E claro, o repertório dele é, não tem nem o que falar, né? Então toda música era um hit, toda música todo mundo cantava junto. Mas é engraçado, porque depois de tantos shows ali, pega o Rincon Sapiência, pega o Emicida, todo mundo tá ali na, né, num gás absurdo, e de repente vê o Caetano, voz e violão, as primeiras músicas todo mundo tava ainda muito agitado, mas depois o público foi acalmando, e nossa, foi um luau, né, um luau prime, digamos, com Caetano Veloso. Então, eu fiquei muito feliz de ver o Caetano Veloso ao vivo. Eu tinha visto com a Maria Gadu, né, quando eles fizeram uma turnê juntos, mas só o Caetano agora, e fantástico. Por isso ele é um dos artistas, para mim, o artista mais relevante do Brasil de todos os tempos. Mas tem, né, claro, tem tantos outros foda quanto ele, mas para mim, como artista, é insuperável até hoje. Então foi muito legal. Em suma, foi isso que aconteceu.
Muito bem.
É, eu só queria indicar um blog de poesia, né? Pra quem gosta de poesia, um blog de poesia de um amigo meu, que é muito bom, assim. Um amigo que tem uma sensibilidade muito, muito interessante, assim, pra poesia. Ele é muito bom, não só porque eu sou amigo, mas porque eu gosto realmente do trabalho dele. E o blog se chama Uma Vida Feita de Poesia. E tá hospedado no WordPress. Como ele começou há pouco tempo, você com certeza não vai achar nos buscadores, mas a gente vai deixar o link aqui, ou você pode digitar uma vida feita de poesia.wordpress.com no campo lá da URL, do seu navegador. É muito bom para quem gosta. Ele tá começando, tem poucos poemas ainda, mas assim, ele, à medida que ele for fazendo, vale a pena se inscrever assim para receber no seu e-mail, porque é sensacional mesmo.
Bom, galera, esse foi o episódio 44. Tivemos aí Projota com a Milenar Arte de Meter o Louco, tivemos aí a participação do Bruno no Koala Festival, e aí o blog de poesias que o Gabriel indicou. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, é facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview. Você abre o seu Spotify, digita na busca, escuta essa review tudo junto, e segue lá as playlists que o Gabo faz, temáticas, sempre tem coisa nova lá. Dê uma olhada, siga a gente. O blog continua recebendo várias resenhas, recebendo vários podcasts. Estamos gravando entre 1 a 2 por semana, então fica ligado, escutaessareview.com. E se você usa iTunes, estamos no iTunes. Se você usa agregadores de podcast do Android, estamos neles também. Se não estivermos lá, você troca o seu agregador, beleza? Troca ele. E se você quer encontrar a gente manualmente pelo nosso feed, é só entrar no site escutaessareview.com e pegar ali o link, tem logo acima do player do podcast, tem lá RSS, copia lá e cola que vai dar tudo certo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio 44, desculpa qualquer coisa, se vocês não concordam com o que a gente falou, ou se vocês concordam, se vocês têm outra visão, se a gente errou alguma coisa, se faltou falar alguma coisa, use os comentários ou mandem e-mail para escutaessareview@gmail.com, comenta lá no Facebook se for o caso, deixa sua opinião de alguma forma, tá bom? Vamos trocando ideias aí e construindo as nossas identidades musicais, tá certo? Então é isso, galera, e pra fechar, vamos tocar a música, uma música que a gente falou bastante durante o episódio, que é linda, do Projota com a Ana Vitória, e é essa que vai tocar agora. Então, até o próximo episódio, até mais!
Você é minha baby honey, até já desencanei, das vezes que me enganei, ei, eu que vim da bagunça até já cansei, não sou Jorge Matheus, mas eu também sosseguei. Vivendo nesse mundo louco, só quero me entregar um pouco e permitir sentir. Yeah, eu ouvi um Djavan pra me inspirar, pra te escrever. Ouvi Chico Buarque pra aprender sobre você. Ouvi Roberto Carlos pra saber como fazer. Salve, hey. E ouvi meu coração pra ter coragem de dizer:
oh, linda, o que é que você faz pra ser assim tão linda? Quando se olhar no espelho e diz assim: tô linda, não sei o que dizer pra te ganhar.